um derramar tão intenso do Teu Espírito sobre nós nesta manhã. E nós estamos nessa expectativa agora. Recebemos de Ti a Tua palavra nesta manhã. Recebemos de Ti aquilo que Tu vais derramar sobre nós nesta manhã. E oramos pela vida do Volney, pedindo que Tu guardes aqui mente, coração. Aleluia. Seu espírito, sua alma e seu corpo sejam fortalecidos agora para comunicar o que tens para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Aqueles de nós que não saímos para as aulinhas, podemos, por favor, abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre alguns aspectos da vida de um rei de Judá, o rei Ezequias. A vida dele está relatada em 2 Crônicas, nos capítulos 29 a 33, e nós vamos pegar vários textos destes capítulos aqui. Vocês sabem que na história de Israel, que é o povo que Deus primeiramente chamou, escolheu, trouxe para si, é uma história cheia de alegrias, mas também com muitas páginas tristes. Israel teve momentos de muita glória com Deus, de muito milagre, de muito carinho. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós lemos tantas expressões de amor do Senhor para com o seu povo, que chega a constranger nosso coração. Mas também Israel experimentou momentos de profundo desvio do caminho do Senhor. Experimentou momentos de afastamento, momentos onde o procedimento deles, e por que não dizer, aquilo que Deus encontrava dentro do coração deles, quando o Senhor olha lá do céu, vocês sabem que Deus tem um raio-x especial, né? Quando Ele olha lá do céu, através desse raio-x especial, Ele enxerga tudo que está dentro do nosso coração. Todas as intenções. Ele enxerga quais são as motivações que estão nos fazendo caminhar. Ele enxerga o porquê das coisas que nós fazemos, das coisas que nós dizemos. E quando o Senhor aplicava esse raio-x celestial lá do céu sobre o coração de Israel, muitas vezes Ele encontrou coisas que não agradavam a Ele. Então a história desse povo é uma história cheia de altos e baixos. No caso que nós vamos nessa manhã meditar um pouquinho, na vida e nas coisas que aconteceram na época do rei Ezequias, era um tempo de alta, foi um tempo de avivamento, foi um tempo de alegria, foi um tempo de restauração. Ezequias foi um rei piedoso. O que, que é ser piedoso? Ser piedoso não é ter pena das pessoas. Ser piedoso é ter um coração reverente, amoroso, e que leva Deus a sério e que considera o Senhor em tudo aquilo que vai fazer ou que vai dizer. É uma pessoa que se deixa guiar pelo seu relacionamento com Deus, que se deixa guiar em tudo que faz, em tudo que diz, por aquilo que aprendeu de Deus, por aquilo que aprendeu de Jesus. É uma pessoa que está sempre atenta para agradar o Senhor e não entristecê-lo em todas as coisas e aspectos da sua vida. Essa é uma pessoa piedosa. Ezequias foi uma pessoa piedosa. E uma coisa bem interessante também e curiosa é que se a gente for pegar assim duas gerações para trás de Ezequias, se nós formos dar uma olhadinha na vida do avô de Ezequias, que chamava-se Jotão, e do pai de Ezequias, que chamava-se Acaz, nós vamos ver uma alternância, uma diferença. Ezequias, conforme eu já falei, foi um homem piedoso e um rei muito piedoso. Já o pai dele, Acaz, foi um homem extremamente ímpio. Ímpio é o contrário de piedoso. O ímpio é aquele que não considera o Senhor em nenhum dos seus caminhos. Ele vive a vida dele de forma independente, nem passa pela cabeça dele se Deus vai gostar ou não vai gostar, se Deus está se agradando ou não está se agradando. Ele não considera nada disso. Ele faz aquilo que o coração dele manda. É bem comum aí no mundo as pessoas dizerem assim que nós temos que fazer o que nosso coração manda. Não é o que a Bíblia diz. Aliás, o testemunho que a Bíblia dá sobre o coração do homem é que ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Se fosse só corrupto, já seria problemático. Mas ele chega a ser desesperadamente corrupto. Que baita encrenca, não? Um conselheiro desses certamente não é digno de confiança. Pois o ímpio segue o conselho do seu próprio coração. E quando ele busca conselho, ele está sempre atrás de alguém que aconselhe ele de acordo com o que ele quer ouvir. Assim ele anda. Acaz foi um homem ímpio. Já o pai de Acaz, que chamava-se Jotão, era um homem piedoso. Foi um homem que buscou a Deus. Foi um homem que levou a palavra de Deus a sério. Vejam que interessante. Jotão era um homem piedoso. O seu filho Acaz foi uma pessoa totalmente separada do Senhor. Já o filho de Acaz, que chamou-se Ezequias, foi um homem extremamente devotado a Deus e que amava a Deus intensamente. Duas coisinhas a gente não pode deixar de prestar atenção quando vê isso. A primeira delas é que a tocha, a chama da devoção, da fé, do compromisso com Deus, é uma chama que precisa ser confirmada de geração a geração. Ela não passa automaticamente. O ditado diz que filho de peixe, peixinho é. Mais uma vez, os ditados do mundo não têm nada a ver com as coisas do reino. Esse ditado adaptado seria: filho de discípulo, discipulinho não necessariamente é. Filho de crente, crentinho, não necessariamente é. Pelo menos não é de forma automática. Não é. De maneira nenhuma se despreza a realidade de que aqueles que tiveram pais piedosos, que tiveram pais que amaram, temeram ao Senhor e andaram nos seus caminhos, esses saem com uma vantagem muito grande, porque eles já têm um caminho estabelecido diante deles. Já está tudo desenhado, já está tudo colocado. Eles só precisam andar. Já aqueles que tiveram pais que não conheceram o Senhor, que não tiveram esse privilégio, que não tiveram essa graça de serem tementes a Deus e de andarem nos caminhos dele, esses vão precisar descobrir ou se deixar descobrir por Cristo. Mas o Senhor a ninguém desampara. Amém? Mas aquele que já vem de uma família piedosa, ele precisa fazer a sua própria decisão. Ele precisa afirmar o seu compromisso. Ele precisa fazer valer toda a herança preciosa que os seus pais passaram. Ele precisa fazer. E já aquele que teve pais e familiares que não conheciam a Cristo, não precisa ficar desanimado. A Ezequias teve um pai que não foi exemplo para ele em nada. Mas apesar disso, Ezequias encontrou a Deus. Ou melhor, se deixou encontrar por ele, porque é Deus quem busca a gente. Foi Deus que buscou a Suzane, que entregou sua vida para Cristo nessa manhã. Foi o Senhor. Às vezes a gente fica pensando, puxa, mas eu que estava procurando a Deus há tanto tempo. antes de tu começar a procurar, ele já procurava por ti. Não há... Há sempre um novo começo com o Senhor. Há sempre uma intervenção divina para mudar o rumo de toda uma família. Mas nessa família ninguém conheceu a Jesus. São gerações e gerações e todas as pessoas estão andando separadas de Deus. Não tem problema. Deus te chama para ser talvez o primeiro. E que vai mudar a história da família e de todas as gerações daqui para frente. Talvez tenha pessoas aqui que sejam a primeira geração de convertidos da sua família. Pelo menos o tanto quanto sabem, né? Às vezes a gente tem surpresa. No céu a gente vai ter muita surpresa. Nós vamos encontrar lá no céu pessoas que a gente nem pensou que ia encontrar. Talvez a gente tenha outros familiares nos nossos antepassados que serviram a Deus fervorosamente e a gente não sabe. Talvez nós possamos ser a primeira geração da nossa família que está servindo a Cristo. Então temos esse privilégio. O Senhor nos chama e nos marca. E nos faz andar com Ele. É sempre uma escolha de qual caminho que nós vamos seguir. Qual caminho? Josué conclamou o povo de Israel e disse assim: Vejam vocês qual caminho que vocês vão querer, o que que vocês vão querer. Mas saibam que eu e a minha casa já escolhemos o nosso caminho. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Essa é a nossa decisão também, queridos. Amém? Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. E vamos andar nos caminhos dEle. Em 2 Crônicas 29, 10, agora vamos ler esse versículo. Tem uma declaração do rei Ezequias, tem várias declarações dele aqui, nós vamos ler. Mas essa de 29:10, ele diz assim: Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Essa palavra de Ezequias para mim diz o que fez a diferença na mudança de rumo da vida dele. Como é que ele escapou da herança impiedosa que o seu pai legou para ele? Teve um momento da vida onde ele disse: eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Foi esse aqui é o momento da virada, irmãos. Foi aqui que ele escapou de tudo aquilo que já estava apontado para ele. Se pais piedosos já colocam um caminho piedoso diante dos seus filhos, um caminho que é segundo a palavra de Deus... Os pais ímpios fazem o contrário. Com seu exemplo, com a sua vida, com seus valores, eles traçam diante dos seus filhos um caminho que não é bom. Mas Ezequias, num determinado momento da sua vida, disse: eu estou resolvido. Primeira coisa, decisão. Resolvido a quê? A fazer uma aliança com o Senhor nosso Deus. Aqui o momento da virada, irmãos. Aqui o momento onde realmente... ficou exposto que Ezequias estava dando virando a página da sua vida e da sua história. Acompanhe comigo também 2 Crônicas 31, 21. Uma outra nota marcante sobre os reis que buscaram ao Senhor é uma palavrinha que está aqui. 2 Crônicas 31, 21 diz: Em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Essa palavrinha prosperar é uma palavrinha que está presente na história também de outros reis que buscaram a Deus. E a Bíblia diz que por buscar a Deus eles prosperaram. Essa palavrinha prosperidade, prosperar, é uma palavra que está bem presente na Bíblia, ela é citada várias vezes. Salmo 35, 27, diz que Deus tem alegria, Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, na prosperidade dos seus santos. Hoje em dia na igreja a gente ouve também muita pregação, muito, esse tema é tratado, ele é levantado muitas vezes. Existem até mesmo ministrações que são direcionadas só para isso, para prosperidade. Como obter prosperidade? Como ser próspero? Às vezes são feitas ofertas exageradas até. Às vezes há uma vinculação de a pessoa entregar sua vida a Cristo com uma mudança no status social e econômico dela. Ou seja, venha para Jesus que você vai se tornar uma pessoa próspera materialmente. Se você é endividado, vai deixar de ser endividado. Se você é empregado, vai virar patrão. Se você tem moto, vai ter carro. Se anda a pé, vai ter uma bicicleta. Vai ser promovido. Graças a Deus que não são em todos os lugares que isso se prega, mas em alguns lugares se prega sim. Prosperidade é um assunto de Deus. Nós só temos que estar bem cientes e bem seguros de que a nossa ideia de prosperidade é a mesma ideia dele. Porque senão vira um jogo de palavras. Já paraste para pensar se Deus pensa a mesma coisa que tu, se a ideia dele é a mesma que tu tens a respeito de prosperidade? Será que quando Deus fala de prosperidade, ele está simplesmente se referindo a não ter necessidades materiais e, pelo contrário, ter abundância, fartura de bens materiais? Será que é a isso que Deus está se referindo? Porque essa é a ideia de prosperidade que está na cabeça da maioria das pessoas. E, infelizmente, em muitas pessoas não passa disso. Era dessa maneira que os judeus pensavam na prosperidade na época em que Jesus se manifestou em carne. Vocês lembram da história do jovem rico? O rapaz foi para Cristo, aproximou-se dele, o coração interessado, e perguntou: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus falou algumas coisas para ele e disse: isso aqui já está tudo gabaritado, tudo isso eu faço. Aí o Senhor disse assim, ó: se tu queres ser perfeito, se tu queres ter um coração irrepreensível, então vai para tua casa, faz um inventário, vende tudo que tu tem, dá esse dinheiro aos pobres e depois tu volta para me seguir. E aquele jovem, confrontado com esta palavra, que foi uma palavra dada para libertá-lo e não para atrapalhá-lo, porque Jesus deu essa palavra porque sabia que, no caso deste rapaz, as riquezas eram para ele um laço, eram uma dificuldade. Esse jovem ouviu esta palavra e se entristeceu. E deu meia volta e foi embora triste. Triste porque ele queria algo que não podia ter. Ele queria duas coisas ao mesmo tempo. Queria servir a Cristo e ainda ficar escravo das suas riquezas. Jesus então volta para os seus discípulos e disse: vejam a situação desse rapaz. Que coisa triste isso. Como é difícil para alguém que é rico, para alguém que tem muitas coisas materiais, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí os discípulos colocam a mão na cabeça e dizem: misericórdia, se é assim, quem é que pode ser salvo? Por que que eles fizeram essa comparação? Porque na cabecinha deles, quem tinha bastante recursos materiais era muito abençoado. E quem era muito abençoado era muito aprovado por Deus. O raciocínio é simples. Se até aquelas pessoas de quem Deus mais gosta, porque deu bastante dinheiro para eles, Se para elas é difícil, que dirá de nós que não temos dinheiro, não temos bênção, não temos prosperidade? Percebem a ligação? Como foi rápido isso na mente dos discípulos? Bênção igual a prosperidade, que é igual a bens materiais. O Senhor não estava falando nada sobre isso. Prosperidade pode incluir abundância de bens materiais. Mas a prosperidade de Deus não se resume a isso. E mais, a prosperidade do Senhor não se limita a isso. Não se limita por isso. Ou seja, é possível ser próspero e não ter bens materiais em abundância. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Não só Deus não se limita para chamar de prosperidade, Ele não se limita à riqueza material, como também Ele pode fazer de todos nós pessoas extremamente prósperas, sem, contudo, encher a nossa casa e a nossa carteira de bens materiais. Abram comigo em 3 João, capítulo 1, versículo 2, e vamos ver a saudação que o apóstolo faz. 3 João, terceira carta de João. Lá no finzinho, antes do Apocalipse. 3 João, vamos ler 1 e 2. O presbítero, próprio João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma. Bens materiais têm a ver com o corpo. Mas João fala de uma prosperidade que Gaio, de fato, já tinha, que era a prosperidade da sua alma. Nós aprendemos que o homem tem três partes, ele é composto de três partes na sua constituição, que são o espírito, a alma e o corpo. Nem só corpo e alma, mas espírito, alma e corpo. A prosperidade bíblica, a prosperidade de Deus, ela vai alcançar espírito, vai alcançar a alma e também vai alcançar o corpo. E nós deveríamos, irmãos, e aqui eu realmente reforço que esse assunto de prosperidade é do máximo interesse do Senhor, quando eu digo que nós devemos buscar a prosperidade intensamente, mas na ordem correta. Primeiramente, devemos dar mais importância ao que Deus dá importância. Qual é a ordem de importância de Deus? Em primeiro lugar, Deus dá importância ao Espírito, porque do Espírito depende o relacionamento com Ele. E do relacionamento com Ele depende a vida eterna. Em primeiro lugar, o Espírito. Em segundo lugar, a nossa alma, nossos sentimentos, nosso bem-estar, nosso senso de bem-estar. E em terceiro lugar, o corpo, com as suas necessidades. Mas geralmente quando alguém busca prosperidade, ele inverte a equação e busca tudo aquilo que diz respeito ao corpo e se esquece praticamente, ou dá muito pouca importância à prosperidade do espírito que se derrama sobre a alma. Sabe por que Ezequias prosperou em todos os seus caminhos? O sentido da prosperidade dele estava ligado primeiramente à prosperidade do seu espírito. Ele prosperou durante os dias do seu reinado. Judá, a nação de Judá, experimentou um grande avivamento, porque este homem buscou a prosperidade corretamente. E Deus, como sempre faz e prometeu na sua palavra, acrescentou para ele todas as outras coisas. Eu pincelei algumas coisinhas aqui na palavra que podem nos ajudar a entender como Ezequias andou e como ele conseguiu, sendo ele uma pessoa que vinha de uma linhagem ímpia, de que maneira ele conseguiu andar de forma próspera na sua vida. E aqui tem algumas coisas que parece que não combinam muito com prosperidade, quando a gente tem aquela ideia da prosperidade material somente. Primeira coisa que eu gostaria de destacar está em 2 Crônicas 32, 20. Vamos abrir ali, 2 Crônicas 32, 20. Esse versículo, estou pegando ele isolado no meio de um contexto muito grande, a história é conhecida da maioria dos irmãos e é a seguinte. Ezequias, rei de Judá, estava debaixo de um ataque, uma ameaça muito grande, do rei da Síria. A cidade estava para ser cercada, o exército do inimigo era muito mais numeroso. E Ezequias, então, se vendo completamente sem condições militares de se bater contra o rei da Síria, ele busca o Senhor. E o versículo 20, então, está dentro desse contexto. Diz assim, porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Sabe o que eu enxerguei aqui, amados? E não enxerguei somente aqui, mas tem mais outras referências. Ezequias sendo o rei de Israel, na sua busca ao Senhor, ele não andou sozinho. Ezequias se colocou debaixo da cobertura, debaixo do mentoreamento, é uma palavra assim que se usa, né, para dizer que uma pessoa está instruindo a outra. Ezequias se colocou debaixo do discipulado, vamos dizer assim, para usar uma palavra que nos é bem conhecida, de nada menos do que o profeta Isaías. Estava bem de discipulador o Ezequias, né? Ele não andou sozinho. E isso não é um caso isolado. Se a gente der uma olhadinha, eu anotei aqui uma referência de 2 Crônicas 26:5, um pouquinho antes. Até podemos abrir. 2 Crônicas 26:5. Voltamos algumas páginas e nós vamos ver um outro rei. O rei Uzias também foi um rei muito próspero e muito abençoado por Deus. E diz aqui, propôs-se que ele, o rei Uzias, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nós podemos lembrar também do exemplo do rei Davi, que andava sempre junto com Natã, o profeta, ou com os sacerdotes, que eram amigos dele, conselheiros. A pessoa que prospera é aquela pessoa que se cerca de pessoas piedosas, que se coloca debaixo da cobertura e da instrução de pessoas que amam a Deus, pessoas espirituais. E eu diria que não é somente na questão da cobertura, da autoridade. Isso é talvez o principal. Mas que também se cerca nas suas amizades, nos seus relacionamentos, que busca estar com pessoas piedosas, com pessoas que têm algo de Deus para acrescentar sobre a vida dele. Pessoas que não andam sozinhos na sua caminhada com Cristo. Ninguém anda sozinho na caminhada com Jesus. Amém? E mais, aqueles relacionamentos que Deus nos dá, as amizades, o amor, os vínculos de amor com pessoas que nós sabemos que são pessoas piedosas, pessoas que amam a Jesus, esses vínculos são vínculos que nós temos que preservar diligentemente, a todo custo, zelar por eles. O inimigo, Satanás, está sempre trabalhando contra esse tipo de relacionamentos. Ele está sempre procurando aproximar de nós pessoas que não têm o Espírito Santo, e que não vão nos ajudar na nossa caminhada. Às vezes a gente fica sabendo, por conversar, e a pessoa menciona, o meu melhor amigo é o fulano, mas ele não é convertido, mas ele é uma boa pessoa. Mas é o meu melhor amigo, é o meu conselheiro, é com ele que eu abro o meu coração. Não vai aqui nenhuma palavra diminuindo quem quer que seja. Mas, amados, se nós queremos ser prósperos na nossa caminhada, se nós queremos andar de acordo com aquilo que Deus preparou para nós, as palavras que os nossos ouvidos precisam ouvir, têm que ser palavras que partiram de alguém que tem o Espírito Santo. E não somente isso, mas de alguém que está sensível para falar de acordo com o Espírito Santo. Pessoas piedosas. Pessoas que amam a Cristo Jesus. Pessoas que vão nos dizer não exatamente o que nós queremos ouvir, mas que vão nos amar o suficiente para nos dizer o que nós precisamos ouvir. Porque são duas coisas diferentes. O que nós queremos ouvir é uma coisa, e o que nós precisamos ouvir geralmente é outra. Nos cercamos dessas pessoas? Queres ser próspero? Queres ser abençoado? Queres ter um espírito próspero, um espírito rico? E um espírito rico, essa prosperidade espiritual se derrama sobre a alma. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O Espírito, Moisés sempre nos lembra dessa gradação, quando o Espírito se enche, essa plenitude se derrama sobre a alma. Queres ter um espírito próspero? Não anda sozinho. Anda debaixo de cobertura. Cerca-te de pessoas que são piedosas, pessoas cheias de Deus. Aí vai haver prosperidade. Segundo ponto está em 2 Crônicas 29:3. Falando de Ezequias, diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. É bom a gente lembrar. Aqui quando fala as portas da casa do Senhor, a casa do Senhor que é mencionada aqui é o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o centro da vida espiritual do povo. O povo, nas festas que o Senhor tinha já estabelecido, o povo era convocado a vir peregrinar dos mais distantes lugares do país e reunir-se em Jerusalém. E ali oferecer o seu sacrifício, oferecer a sua adoração. O templo era o centro da vida espiritual de todo o país. Mas o centro da vida espiritual do país estava com as suas portas fechadas. Havia sido fechado justamente por Acaz, o pai de Ezequias. Isso está registrado em 2 Crônicas 28, 24. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor. E fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Acaz fechou as portas da casa de Deus. O que é que isso significa, irmãos? Significa um coração fechado à comunhão com Deus. Um coração que não dá importância, que não dá prioridade. Quando Ezequias chegou ao poder, ele fez exatamente o contrário. Abriu as portas da casa de Deus. Ezequias restaurou a comunhão e a adoração. Por que que ele fez isso nacionalmente? Porque isso tinha acontecido primeiro no seu coração. Ezequias prosperou porque ele era um homem de comunhão com Deus e de adoração. devoção pessoal e sacerdócio. Queres ser próspero? Seja um homem, seja uma mulher de comunhão e de adoração. Seja um homem, seja uma mulher que investe no relacionamento com Deus. Que as portas da casa de Deus na tua vida, porque a tua vida é a casa de Deus hoje, estejam sempre abertas para o Senhor. Abertas para funcionar. Abertas para funcionar na oração. Abertas para funcionar no receber da palavra. Abertas para funcionar na adoração a Deus. Quem é que poderia relacionar essas coisas com prosperidade? A palavra de Deus relaciona isso com prosperidade. Estar aberto e investindo no relacionamento pessoal com Deus. Jesus falou isso nos seguintes termos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquem a prosperidade espiritual e não se preocupem com as demais prosperidades, porque essas são assunto meu. Essas eu acrescento de acordo com a necessidade de vocês e de acordo com a mordomia que eu quero trazer para cada um de vocês. De acordo com aquilo que eu quero usar vocês como administradores dos recursos que são meus, diz o Senhor. Ele vai acrescentar. Mas em primeiro lugar, nós buscamos a presença dele. Amém? Ser próspero significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Abrimos também 2 Crônicas 29:10, que é o mesmo texto que tínhamos lido antes. Onde Ezequias diz, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Outra atitude de Ezequias, responsável pela sua prosperidade, foram o seu firme compromisso e a sua firme decisão. Irmãos, nós ensinamos e pregamos no querigma, na proclamação, nós dizemos para uma pessoa assim, olha, a porta do reino de Deus começa pelo arrependimento. Arrependimento o que que é? É uma mudança de opinião, uma mudança de mente que vai produzir necessariamente uma mudança de atitude. Arrependimento pode ser também definido como uma decisão nova na vida da pessoa. Uma decisão nova em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação ao pecado. O que aconteceu aqui na vida de Ezequias, então, podemos dizer, foi um profundo arrependimento. Vocês percebem que o arrependimento não é uma coisa que acontece só quando a gente se converte? A vida do discípulo é um processo de arrependimento renovado e diário. Foi isso que Jesus disse quando ele declarou, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E no outro evangelho diz, a cada dia. O arrependimento é um processo. O arrependimento é um estilo de vida, para usar uma palavra, uma expressão que está bem popular. Ezequias passou por esse profundo arrependimento. Ele disse assim, não quero mais saber dos caminhos de Acaz, meu pai. Não quero saber da idolatria. Não quero saber da vaidade humana. Eu estou decidido. E decidido a quê, amados? A fazer uma aliança com o Senhor Deus. Ismael, um tempo atrás, ministrou a respeito da aliança e nos abriu, nos descortinou a riqueza do que significa uma aliança. E eu não vou, nem tenho condições de fazer isso com tanta graça como ele fez, mas eu quero lembrar aos irmãos que uma aliança é um compromisso de vida. E é um compromisso tão sério que é unilateral. Ou seja, mesmo que a outra parte seja infiel, eu vou permanecer fiel. Que Deus faça aliança conosco é tranquilo da gente compreender, porque Ele é Deus. E Ele já disse na palavra dEle que Ele é fiel sempre. Que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar sua própria natureza. Então que Deus diga assim, eu vou fazer uma aliança firme com vocês, a gente fica tranquilo, porque Ele é Deus e se garante. Mas pensem no Ezequias dizendo assim, eu vou fazer uma aliança com Deus. Um compromisso que mesmo que Deus volte atrás, que isso é só uma hipótese mirabolante e fantasiosa, não aconteceria nunca, mas o meu compromisso é de ficar sempre firme. Pois vejam o nível de comprometimento deste homem. Uma aliança com Deus. Eu não vou voltar atrás. Não existe para mim a palavra, não existe a possibilidade recuar. Não existe a possibilidade sair fora. Não existe a possibilidade dar um tempo. Que palavrinha xarope, chata. E o fulano? Não vejo ele mais nas reuniões da igreja. Ah, ele me disse que ele vai dar um tempo. Dá um tempo para quê? Para quem? Isso eles nunca explicam, né? Não existe dar um tempo para quem faz uma aliança. Porque mesmo que ele esteja mal, fraco, mesmo que ele esteja sujo, porque pecou, ele só enxerga um caminho. E quando nós só enxergamos um caminho, a decisão fica muito mais fácil. É ou não é? Difícil é decidir quando tem dois, três, quatro caminhos. Quando a gente acha que tem opções, a gente se confunde. Mas o homem de aliança, a mulher de aliança não tem segunda opção. Tem uma opção somente. Seguir para frente. Seguir em direção àquele que está firme na aliança com ele, Jesus. E que nunca, jamais, em tempo algum, vai abandonar a sua aliança conosco. Nunca. Deus nunca vai fazer isso. Ezequias decidiu, fortaleceu o seu coração na decisão. Irmãos, queremos ser prósperos? Vamos ter uma vida onde todos os dias nós estamos expostos ao arrependimento. Estamos sempre considerando e reconsiderando os nossos caminhos, não para uma segunda opção que não existe para nós, mas para ver direitinho se nós estamos andando conforme a vontade daquele que nos chamou. Se estamos andando para inteiro agrado do Senhor, se não há na nossa vida coisas que o Senhor quer retirar dela. Isso foi o que Ezequias fez. É um compromisso firme que na nossa vida tem a ver com o cabeça da igreja e com o corpo do cabeça. Sabe, irmãos, às vezes para nós pode entrar assim na nossa mente uma ideia distorcida que diferencia o compromisso que nós temos com Jesus e o compromisso que temos com a igreja. Às vezes nós tratamos como se Jesus e igreja fossem duas coisas separadas. Mas não é assim que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça do corpo que é a igreja. Portanto, Jesus e igreja são uma pessoa espiritual só. Se eu amo a Cristo, eu amo a igreja. Se eu me submeto a Cristo, eu me submeto a Cristo através da igreja. Se eu tenho compromisso com Cristo, eu tenho compromisso com a igreja. Se eu honro a Cristo, eu honro a igreja. Amém? Vocês já encontraram uma pessoa que está... Vocês não veem há muito tempo nas reuniões e conversam com ela... E perguntou, fulano, como é que tu estás? Não tenho te visto mais nos encontros. Digo, não, eu dei um tempo. Mas eu, com Jesus, eu estou bem. Eu estou bem com Cristo. Não, eu e Deus, nós estamos assim, pá, uma beleza. Mas de igreja eu não quero saber. Jesus não é um monstro, uma cabeça sem corpo. Uma cabeça flutuando no ar sem corpo, isso seria uma coisa feia de se ver. Da mesma maneira, um corpo sem cabeça. Jesus é completo, amém? É cabeça e é corpo. O apóstolo João colocou isso em outras palavras quando ele disse: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Porque como tu pode amar a Deus a quem tu não vê e aborrecer o teu irmão a quem tu vês? Trocando, como tu pode amar só a cabeça e detestar o corpo da cabeça? Como tu pode te relacionar com a parte do pescoço para cima e ignorar a parte do pescoço para baixo? Como pode fazer isso? Isso não é verdadeiro. João foi direto e disse: é mentiroso quem diz isso. Assim, amados, quando nós queremos ser prósperos, precisamos ter uma forte decisão e um forte compromisso com o Senhor, todo Ele. Amém? Com o cabeça e com o corpo. Com Jesus e com sua igreja, a sua noiva, da qual nós fazemos parte e nela estamos integrados. Aleluia. 2 Crônicas 30, versículo 1. Aqui fala um pouquinho do caráter deste homem, Ezequias. E é um caráter que o Senhor Jesus mesmo disse que é um caráter abençoado, um caráter bem-aventurado. Eu vou ler só o versículo 1 aqui, que diz assim: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Talvez a gente não note ao ler esse versículo, mas precisamos lembrar do contexto da história de Israel neste momento. Judá era um país, Israel era outro país. Houve uma divisão na história deste povo, que Deus chamou para ser um único povo. Mas ele se dividiu. Judá de um lado, Israel do outro. Irmãos, mas naquela época, inimigos. Houve guerra, muitas vezes, entre Judá e Israel. Alguns capítulos antes ali, existe uma... No capítulo 28 de 2 Crônicas, na época justamente do rei Acaz, tem uma passagem muito interessante. Quando o rei Acaz, que era rei de Judá, faz guerra contra Israel, derrota Israel e pega uma turma como escravos e vem trazendo-se esses escravos em triunfo para Jerusalém. E Deus, através do profeta, diz: só um pouquinho, vocês estão passando dos limites e estão exagerando. Já não basta vocês fazerem guerra contra os irmãos de vocês e matarem eles com extrema fúria. Não pensem que passou desapercebido a raiva, a gana de vocês contra os irmãos de vocês nessa guerra, porque chegou até o conhecimento do Senhor. Mas se não bastasse isso, vocês ainda querem fazer os irmãos de vocês escravos? Não vai ser assim. Mandem estes homens voltar para a casa deles, libertem todos eles. E o rei Acaz, mesmo sendo um homem ímpio, ele era ímpio, mas não era burro pelo jeito, resolveu que seria muito mais prudente obedecer o que Deus estava dizendo e mandou os seus irmãos, a quem ele estava querendo fazer de escravos. Então, só para a gente saber que o relacionamento de Israel e Judá não era um relacionamento bom e nem sequer diplomático, era de guerra mesmo, eram inimigos. Pois bem, aí se levanta o próspero Ezequias. E nesse avivamento, nessa restauração, nesse abrir as portas da casa de Deus, nessa restauração do ministério e da devoção pessoal que ele experimentou na sua vida, ele escreve uma carta para os seus inimigos e diz assim: estou convidando vocês para virem adorar ao Senhor junto comigo. Ezequias tinha um espírito conciliador e pacificador. Ele queria reaproximação. Ele queria centralizar no Senhor um recomeço e um relacionamento novo com o povo de Israel. Por isso chamou eles. Olha, não é para guerra, não é para armas, não é para disputas. Eu estou chamando vocês para adorarem ao Senhor junto conosco. E ali os mensageiros do rei saíram por toda a Israel. E em vários lugares, esses mensageiros foram desprezados, humilhados, zombaram deles. Mas houve alguns poucos de Israel, cujo coração foi movido e eles foram até Jerusalém. E adoraram ao Senhor junto. E é certo que o coração de Deus se alegrou intensamente e concedeu também por isso prosperidade a Ezequias e ao seu reino. Jesus disse que os bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os conciliadores. Bem-aventurados aquele que procura estabelecer pontes. Bem-aventurado é aquele que junta. O mundo corre atrás de prosperidade mediante a competição, mediante ser maior, mediante trabalhar mais e ganhar mais. Jesus falou assim, ó, entre vós não será assim. Entre vós vai valer o serviço, o amor, o aproximar, o conciliar e o pacificar. Queres ser próspero? Queres que Deus te abençoe em todos os teus caminhos? Seja um homem pacificador, conciliador, seja uma mulher pacificadora, conciliadora. Reparta as bênçãos que Deus te deu e te entrega para ser usado nas mãos do Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Judá estava passando por um avivamento e Ezequias quis repartir esse avivamento com Israel, seus inimigos políticos, irmãos na herança, mas inimigos políticos. Repartir, deixar-se usar por Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus quer te usar. Não é que talvez Ele queira, Ele quer. Ele quer, ponto. Tu estás te oferecendo ao Senhor como um instrumento que Ele pode usar? Tu está te oferecendo para Ele como alguém que Ele pode dispor? Os teus membros a Deus como instrumentos de justiça, como a Bíblia nos diz? Pois saiba que isso é um caminho de agradar o coração de Deus. Isso é um caminho de prosperidade. Reparte as coisas, reparte a bênção que Deus te deu e te deixa ser um instrumento nas mãos dEle. Amém? Essa prosperidade verdadeira Deus deseja a todos os seus filhos. Aquela prosperidade que atinge o espírito, se derrama sobre a alma e supre plenamente o corpo. Essa é a prosperidade que nós nunca precisamos ter dúvida nenhuma de pregar e não precisamos ter nenhuma dificuldade em buscar. Buscar só a prosperidade material é perigoso. A Bíblia diz assim, não queiram vocês serem ricos, porque aqueles que ficam buscando isso e correndo atrás disso, caem em muitas ciladas e se atormentam a si mesmos com muitas preocupações, com muitos males. Então fica bem claro, amados, que quando a Bíblia fala em prosperidade, ela não está falando de riquezas apenas. Deus até pode dar como dá. Mas a prosperidade que o Senhor quer repartir conosco, que vai repartir, é essa prosperidade de espírito que se derrama sobre a nossa alma e supre plenamente as nossas necessidades materiais. Amém? Quero abençoar a vida de cada um de vocês com essa prosperidade. Em nome de Jesus. É dessa prosperidade que vem o avivamento, é dessa prosperidade que vem a bênção, que vem a renovação, que vem a multiplicação e a frutificação que nós temos tanto desejado. É dessa prosperidade que vem a alegria, dessa prosperidade que vem a constância na nossa caminhada. Vem daí. Amém? Vamos ficar em pé? Depois de todas as coisas que nós passamos juntos nessa manhã, fica fácil compreender que prosperidade não vem apenas mediante imposição de mãos. Ou seja, não é simplesmente quando alguém ora por mim e põe a mão sobre mim que eu vou alcançar essa prosperidade. Sobretudo, porque como vocês viram, essa prosperidade parte muito do nosso relacionamento com Deus e da nossa decisão. Mas nós podemos orar uns pelos outros. E podemos buscar o Senhor e pedir, sobretudo, clareza nos nossos caminhos e na nossa decisão. E hoje foi feito um convite para as pessoas que ainda não tinham entregue a sua vida a Cristo. E a Suzane veio aqui, entregou a sua vida a Jesus. Talvez ela não fosse a única que precisava tomar essa decisão. E talvez tem pessoas entre nós que já fizeram a sua oração de entrega, já estão caminhando com Cristo, mas ainda estão tropeçando na sua caminhada. E o motivo desse tropeçar é o seguinte: ainda não se renderam ao senhorio de Cristo. Sabe, amados, Jesus é Salvador para ser Senhor. Estar debaixo do senhorio de Jesus é se deixar governar por Ele. Esse governo que o Moacir leu hoje em Isaías, que traz paz sem fim, é esse governo que vai resolver a tua caminhada. É esse governo que vai fazer dessa caminhada algo realmente regular, e ela pode ser como a Bíblia diz, que é a caminhada do justo. A Bíblia diz que a caminhada do justo é como a luz da aurora, que começa pequenininha e vai crescendo, crescendo, até chegar a ser o sol do meio-dia, uma luz intensa que ilumina todas as coisas. Se a tua caminhada ainda não é uma caminhada constante, se tu tem tido dificuldade, então pode ser que tu não tenha entregue a tua vida debaixo do senhorio de Jesus. E isso é imprescindível. Isso é muito importante. Para que tu sejas próspero, abençoado em todos os teus caminhos, o Senhor te chama para isso. Para confiar nele, o senhorio. Entregar a ele o governo. Como Deus vai salvar alguém a quem ele não pode governar? Como o Senhor vai trazer para ele alguém que não se submete e não confia? E quando não nos submetemos, é porque não confiamos. Não confiamos que aquilo vai ser o melhor para nós. Nós somos especialistas em fazer escolhas. Desde que a árvore do conhecimento do bem e do mal trouxe todo aquele dano sobre a humanidade, o homem faz escolhas por ele mesmo. Ele põe as duas opções, uma do lado da outra, analisa as duas e diz: esta é a melhor. É assim que nós andamos na nossa vida. Quando nós não entregamos o nosso caminho ao Senhor, é porque lá no fundo nós analisamos o caminho dele e o nosso, e apontamos para o nosso e dissemos: este é o melhor. No fundo, no fundo, a coisa se resume a isso. E se nós fazemos isso, é porque precisamos ainda confiar mais nele. Porque é impossível que qualquer caminho que eu tenha escolhido seja melhor que o caminho que ele escolheu. Impossível. Impossível. Mas se eu preciso hoje submeter num ato de fé e de decisão a minha vida ao senhorio de Cristo, posso fazer isso nesta manhã. Nós vamos todos orar agora. Se tu sente que tu precisa fazer essa entrega, eu quero fazer um novo convite. Enquanto toda a igreja está orando, e vamos estar todos nós orando, se tu queres, vem aqui na frente. Se aquela pessoa que te discipula, que te acompanha, está junto contigo, pode vir junto. Orar juntamente contigo. E o Senhor vai receber da tua mão essa entrega do Senhorio. As nossas entregas são muito bem-vindas pelo Senhor. Como Deus se alegra quando um pecador vem para frente e diz assim: eu sou um pecador. Alguns podem olhar assim e dizer assim: ó, bem que eu desconfiava, esse cara não era boa gente. O Senhor se alegra. Então, se um discípulo diz assim: eu preciso entregar o Senhorio da minha vida para Cristo, pode saber que o Senhor se alegra. Não faça isso se não está no teu coração, mas se está no teu coração, faça. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra nesta manhã. Temos ouvido tanto a respeito de prosperidade em tantos lugares, Senhor. E nesta manhã nós queremos e precisamos entender que a prosperidade que vem de ti é muito maior do que apenas os bens materiais que tu podes nos dar. É uma prosperidade de espírito. A mesma que fez prosperar o rei Ezequias e que pode fazer prosperar ainda mais a vida de cada um de nós. Portanto, Senhor, nós buscamos na tua presença nesta manhã, juntos, que tu aches em nós este coração que dá as condições para ser próspero. Um coração conciliador, um coração decidido, um coração que prioriza a comunhão contigo, um coração que não anda sozinho, um coração que anda debaixo, sempre debaixo de cobertura. Senhor, e se nesta manhã nós precisamos render também o senhorio da nossa vida diante do teu altar, nós que já te conhecemos, que já andamos contigo, mas se o Espírito Santo tem nos falado dia após dia que ele não tem conseguido governar sobre nós, se os nossos caminhos têm dado um fruto de independência, então nesta manhã nós também queremos humildemente nos render a ti e dizer que nós nos submetemos ao teu governo e que nós entregamos completamente, Senhor, tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que pensamos, debaixo do teu altar. Entregamos a ti. Passa o teu fogo. Consome o que não presta. Purifica aquilo que veio do céu e foi depositado em nós. Nós decidimos, como Ezequias decidiu, fazer uma aliança, renovar uma aliança contigo. Decidimos renovar nossa aliança de confiança, de entrega. Decidimos renovar nossa aliança de viver piedosamente contigo, Senhor, em nome de Jesus. Aceita, Pai, a entrega desses irmãos que estão ajoelhados diante de ti nesta hora. Aceita a entrega, Pai, de qualquer um que esteja no seu lugar orando e fazendo e reforçando essa mesma entrega. Aceita, Senhor. Recebe. Fortalece os corações na decisão. Fortalece-os na fé. Fortalece-os na confiança. Fortalece o Senhor para uma caminhada que seja como a luz da aurora, sempre num crescendo, sempre num aperfeiçoando, sempre numa luz cada vez maior. Faz de cada um de nós tochas vivas na tua mão e bênçãos onde quer que nós andarmos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus assim. Pedimos com confiança porque sabemos que isso é parte da tua vontade para nós. Faz parte do que tu queres, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o teu povo com prosperidade. Espírito, alma e corpo. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Eu te louvo. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua exortação, em nome de Jesus. Tomamos tua palavra em nosso coração, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Aleluia, sim, louvado seja o Senhor. Que Deus guarde no nosso coração esta palavra. Moisés e eu estamos aqui porque há um irmão nosso que mora perto de nós e volta e meia ele chega para um para o outro e diz assim: tu és o meu pai.
Isso mesmo.
Então nós somos dois pais.
Pai juntos.
Juntos. Há 25 anos eu fui usando a linguagem do templo em que foi feito a cerimônia, eu fui coadjutor do excelentíssimo bispo, reverendíssimo bispo Kratz, no casamento deste querido filho, querido irmão na fé. Moisés e eu temos uma história com ele. E nós damos graças a Deus, porque Deus abençoou esse rapaz e vocês conhecem muito bem. Sua esposa também começou naqueles dias de início desse avivamento, como esse rapaz também. De modo que queremos ler o convite que eles estão fazendo para a igreja.
No convite está a fotografia. Eu não sei, eu acho que eles estão mais bonitos agora do que há 25 anos atrás. Né? Era o Asaf e a Rosana, e embaixo com os dois filhos. Esse convite bonito diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eles não podiam colocar toda a Bíblia aqui, por isso colocaram esse versículo, mas o versículo seguinte diz: mas Deus o revelou, o manifestou pelo Espírito. Há 25 anos temos vivido as promessas de Deus sobre nossas vidas e queremos junto a vocês proclamar a fidelidade do Senhor, a sua palavra, pois somos testemunhas de que o cordão de três dobras não se pode romper. E de que as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Todas as nossas fontes estão no nosso Deus. Palavras de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e dos Salmos. E aí o convite: nós, Asaf e Rosana Borba, renovaremos nossos votos em uma celebração de gratidão a Deus no dia 18, terça-feira da outra semana, não é? De dezembro de 2007, às 20 horas, aqui neste local. Sua presença é o nosso presente. Estaremos juntos orando por esses filhos muito amados.
Aleluia. 18 de dezembro, 20 horas. Amém, amados. Que manhã de festa, de alegria. E nessa alegria vamos passar o nosso domingo e a nossa semana. Em nome de Jesus.